Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. A partir de agora, você fica com a edição de número 862 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Colaboração da estagiária Heloísa Gonçalves. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é segunda-feira, 4 de setembro de 2023. Em Londrina, dia de céu parcialmente nublado e com possibilidade de chuva à tarde e à noite. A temperatura pode chegar a 29 graus. Vamos aos destaques. O UEL prorroga inscrições do vestibular 2024 para 12 de setembro. A coordenadora da COPS, Sandra Garcia, comenta o novo prazo. E COPS lança hoje a revista comentada das provas do vestibular 2023. Material contém todas as questões e a redação do último exame, sendo um importante instrumento de estudo para os candidatos. Na coluna Economia para Todos, Marcos Rambalduti defende a reindustrialização da economia brasileira e aponta quais empresas de base tecnológica podem alavancar o processo no município de Londrina. Você sabia que a textura dos alimentos está associada à percepção sensorial que acontece durante a mastigação? Esse é o tema de hoje da coluna Conversa de Cozinha com Valéria Mortara. Professora de Direito Civil da UEL, é autora de capítulo do livro Uma Sobe e Puxa a Outra, Histórias Reais para Impulsionar Mais Mulheres. Ouça a entrevista com Letícia Badawi. Filme O Roubo do Sucesso fica em cartaz mais 3 dias no Cine Teatro Ouro Verde. E o terceiro show da série Brasil Canção é nesta sexta no Teatro AML. Paulo Vitor canta Chico Buarque.
Vestibular da UEL.
Já está disponível a partir de hoje a mais recente edição da revista Diálogos Pedagógicos. A UEL comenta suas provas. O material é referente às provas do vestibular 2023 e já pode ser consultado no site da COPS, a Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade. A professora Eliane Cleide da Silva Cesernis, docente do Departamento de Educação da UEL, é a diretora pedagógica da COPS e explica o teor da revista.
A revista Diálogos Pedagógicos, ela vem sendo editada desde o ano de 2009. De lá para cá, todos os vestibulares têm sido comentados. Esses vestibulares, eles têm as questões descritas na revista. Todas as questões, elas são apresentadas, contendo o enunciado, as alternativas, e para cada alternativa há uma justificativa da razão pela qual ela está correta ou incorreta. Então, nesse sentido, a revista Diálogos Pedagógicos traz um bom conteúdo para os candidatos que pretendem se preparar para o vestibular. Nós percebemos que nas respostas há conteúdo referente aquilo que o estudante aprende e que demonstra, né, estar certo ou estar errado. Além das questões, que são questões em que o candidato precisa assinalar a questão correta, né, nós temos também os comentários a respeito das questões de verdadeiro ou falso, das questões de associação. E além disso, também temos as questões que são discursivas, Né? Para as questões discursivas, nós temos algumas indicações que são provas pré-selecionadas que mostram se o candidato deu conta de responder a questão, né, de forma parcial, de forma completa. No caso da redação, também é possível verificar se o candidato fugiu do tema, se ele deu conta de atender a proposta de redação que foi apresentada, se ele trouxe argumentos plausíveis. Então, tem todo um detalhamento a respeito também desse momento da correção, né? Então, os corretores, eles selecionam algumas redações que vão indicar de que forma a redação ela ficará melhor elaborada, né? Para quem for realizar o vestibular numa próxima edição. Nesse sentido, a revista Diálogos Pedagógicos, ela se apresenta como um bom ponto de partida para balizar o candidato e também os professores a respeito de como as questões são propostas e, a partir da correção, do caminho que o candidato precisa percorrer para responder, né? O que ele precisa estar atento para dar conta de responder a questão.
A professora Eliane comenta que a revista é um importante material para ser utilizado em sala de aula.
Esse material é um material bastante favorável aos candidatos e também muito propício aos professores que queiram trabalhar em sala de aula, né? No ensino médio, é possível levar a revista para a sala de aula, apresentar aos candidatos, né, ao vestibular, que serão, no caso, os estudantes do ensino médio, mostrando o formato, tipo de questão que é elaborada pelo vestibular da Universidade Estadual de Londrina, o que é solicitado na redação, quando uma redação é considerada insuficiente, quando ela é considerada uma boa redação. E, nesse sentido, a revista Diálogos Pedagógicos, ela possibilita, né, um norte para o professor que estará na sala de aula, dizendo aos alunos do ensino médio como ele poderá se preparar, o que é importante ele estar atento para desenvolver uma boa prova.
Professora Eliane Cleide da Silva Cesernis, diretora pedagógica da COPS. A revista Diálogos Pedagógicos, a UEL, comenta suas provas. Edição referente ao vestibular 2023 já pode, então, ser consultada no site da COPS, www.cops.uel.br.
Vestibular da UEL.
A Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL prorrogou por mais uma semana as inscrições para o vestibular 2024. As inscrições, que terminariam nesta terça, dia 5, agora poderão ser feitas até 12 de setembro. A Coordenadora de Processos Seletivos, professora Sandra Garcia, informa que a UEL espera atingir um número maior de inscritos. A entrevista é do jornalista Pedro Livorati, da Coordenadoria de Comunicação da Universidade.
Olha, nós ainda não chegamos ao número de inscritos que nós entendemos, esperávamos, né? Então, acho que essa é a principal questão. E também o próprio pagamento da inscrição, né? Então, como muitos recebem até o quinto dia útil do mês, né? Então, não seria dia 6. Né? Então, a gente está prorrogando uma semana até o dia 12, o pagamento até o dia 13, e com isso a gente espera que mais candidatos tenham condições, né, de fazer o vestibular da UEL.
Agora, não haverá prorrogação da prorrogação, isso está descartado.
Está descartado, é importante lembrar, porque dia 24 de setembro nós já temos a primeira prova, que é a prova de habilidade específica para o curso de música.
O pagamento da taxa pública no valor de R$ 176,00 poderá ser feito até 13 de setembro. A primeira fase do exame será realizada no dia 29 de outubro e a segunda fase nos dias 26, 27 e 28 de novembro. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio Dia.
Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. A inspiração para a coluna de hoje me veio a partir da leitura da coluna do economista André Nassif, no jornal Valor Econômico do último dia 30, onde ele aborda com muita propriedade a necessidade de um processo de reindustrialização da economia brasileira. Ele argumenta a favor de uma política industrial abrangente e integrada, que promova a reindustrialização, a inovação tecnológica, a infraestrutura eficiente e a transição para tecnologias verdes, como estratégia para impulsionar o desenvolvimento econômico no Brasil. E o que o autor coloca em termos de Brasil se encaixa como uma luva naquela que deve ser a bússola para o processo de reinserção industrial de Londrina, qual seja, foco na atração de empresas de base tecnológica que apresentem sinergia com as nossas competências. Nassif recorda que o Brasil experimentou uma desindustrialização prematura, com a participação do valor adicionado manufatureiro no PIB caindo de 21,1% para 11,9% entre 1980 e 2020. Essa situação não é diferente daquela de Londrina. E esse processo de desindustrialização atingiu não apenas subsetores de alta tecnologia, como os de máquinas, equipamentos e o setor químico, mas também aquela indústria de baixa tecnologia, como é o caso da indústria têxtil, a metalurgia básica, alimentos e bebidas. Mas é sumamente importante que a gente trabalhe na reversão dessa tendência, pois é a indústria que dá tração ao desenvolvimento, na medida que é onde se dá a acumulação de capital e ali são engendrados e difundidos os avanços tecnológicos que proporcionam economia de escala e consequente aumento da produtividade. Reindustrialização precisa ser a tônica do nosso desenvolvimento. E nesse processo de reindustrialização é fundamental que se façam escolhas estratégicas, priorizando segmentos em que Londrina tenha maior potencial de alcançar vantagens comparativas dinâmicas e onde a transição para as tecnologias verdes, que são aquelas ambientalmente preservacionistas, seja uma base da alavancagem tecnológica. E uma análise dos nossos potenciais, associado então às ofertas do ensino superior proporcionado pelas nossas universidades, me levam a sugerir a atração de 5 empresas de base tecnológica que seriam capazes de serem âncoras para esse processo. Todas elas precisam ser de classe mundial, mas podíamos centrar esforços na atração de uma indústria de drones agrícolas, uma indústria de veículos elétricos de última milha, uma indústria de células fotovoltaicas, uma indústria de robôs industriais e uma indústria de plant-based, que são aquelas indústrias de proteína base de plantas. Agora, é também importante considerar que 2 requisitos são essenciais para o sucesso de uma proposta dessa natureza, seja ela em âmbito nacional ou local. Primeiro, a harmonização da política industrial com as demais políticas públicas. E segundo, governança e cooperação entre instituições públicas e privadas. Agora, é perceptível o esforço de Londrina em determinados segmentos da sociedade que buscam caminhar nesse sentido. Mas é preciso insistir até que essa ideia faça parte do nosso inconsciente coletivo, transformando-se em uma fonte de energia criativa e de inspiração, congregando toda a sociedade nessa investida. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá! Seja bem-vindo à minha cozinha, se acomoda, vamos conversar. Quer um café? O os alimentos, as receitas que preparamos ou pedimos em restaurantes, eles têm suas particularidades de aparência, cheiro, sabor e textura. A aparência sempre foi muito levada em conta e é muito interessante como o que é um prato bonito mudou nos últimos anos. Já parou para pensar? Tudo tem moda, tendência e ligação com a época, né? Agora, o gostar e o não gostar está muito ligado a esses quatro aspectos. Lógico que o cheiro e o sabor são os primeiros que vêm à cabeça, mas hoje eu quero falar sobre a textura, que é uma característica muito importante para a aceitação dos alimentos e muitas vezes não damos bola. Ao perceber a textura do alimento, estamos, de certa forma, usando o sentido do tato para apreciação. Um creme aveludado ou uma crosta crocante provocam reações, geralmente de prazer na grande maioria das pessoas, né? Já uma textura borrachenta ou talvez resistente, um pouco gosmenta, pode agradar alguns e causar aversão em muitos. Algumas culturas são cheias desse tipo estranho de alimento, como a chinesa, por exemplo, mas quem não faz parte delas estranha bastante. Pensem nos legumes. Um legume cozido demais, que amassa no menor contato com a boca, causa uma reação bem diferente do que o mesmo legume assado e crocante, ou mesmo se for servido como um purê bem cremoso. O mesmo sabor, com três texturas, causa três sensações completamente diferentes. Eu acho bem importante a gente pensar nisso, não só por ser curioso e interessante, mas também porque isso tem muito a ver com o processo de aceitação de novos alimentos. E esse é um assunto muito atual. A seletividade alimentar é um desafio para muitas famílias e não diz respeito só a crianças. Um dia desses nós vamos falar só dela, mas vamos voltar para as texturas. Ao pensar em uma receita, em um cardápio, principalmente se crianças forem comer, considere as texturas. Observe as preferências. Perceba que as preferências são diferentes das suas. De forma geral, um adulto aprecia muito preparos com várias texturas, como uma salada com croutons ou legumes bem macios com um gratinado crocante por cima. Já as crianças têm uma tendência a preferir uniformidade. Gostam do cereal, mas preferem separado do leite. Alimentos que têm sementes ou castanhas no meio não agradam a maioria. E o pão e o bolo, muitos pequenos preferem puro, sem nada melecando. Cenoura crua, cozida ou ralada são completamente diferentes para a criança. Vá por onde agrada. O brócolis não rolou? Será que não cozinhou demais? Então, gente, não é frescura. Chama-se desenvolvimento sensorial. A receita de hoje é crocante. Talvez um pouco adulta, então. Um mix de sementes para incrementar saladas, sopas e qualquer prato sem graça. Misture uma xicrinha de café de semente de girassol, a mesma medida de sementes de gergelim e semente de abóbora, esta sem casca. Reserve. Numa tigelinha, misture uma colher de café de páprica defumada, uma colher de café de tomilho seco, uma colher de café de sal, meia colherinha de café de alho em pó e meia colherinha de café de cominho em pó, também reserve. Numa frigideira grande, coloque uma colher de azeite, aqueça e junte as sementes, mexendo em fogo baixo até que comecem a dourar. Adicione as especiarias e siga mexendo ainda no fogo baixo para distribuir e terminar de dourar as sementes. Espalhe as sementes numa assadeira forrada de papel manteiga ou papel toalha e deixe esfriar. Aí coloca em um pote, tampa e tem ali uns 7 dias de sabor espetacular na sua comida do dia a dia. Eu desejo que a sua semana seja bem macia. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e Saúde no Dia a Dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Professora de Direito Civil da UEL, Letícia Badawi, é uma das autoras de Uma Sobe, Puxa Outra. O livro valoriza a liderança feminina e foi lançado presencialmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília, também em Lisboa. Heloísa Gonçalves.
44 mulheres dividem a autoria da obra. Entre elas estão executivas, empreendedoras, jornalistas, cientistas e profissionais influentes do país todo. Cada capítulo conta histórias reais em primeira pessoa que incentivam mulheres a acharem sua voz e buscarem oportunidades. Um dos capítulos foi escrito por Letícia Badawi, advogada e professora de Direito Civil na UEL. Ela conta como o grupo surgiu em junho do ano passado.
Uma Sobe Puxa Outra, nós comemoramos esse primeiro ano, foi criado fora do país, na verdade, a primeira reunião, quando um grupo de mulheres estava reunida no Festival Internacional de Publicidade em Cannes. E uma delas estava usando essa camiseta, né, a nossa fundadora, com esse slogan feminista, uma sobe e puxa a outra. E aí foram se movimentando ali, perceberam da importância de somar aquelas vozes, muitas mulheres empreendedoras, executivas se levam, com muitas oportunidades para abrir caminhos para outras mulheres também.
Dois volumes do livro, Uma Sobe e Puxa Outra, foram lançados. O primeiro em março desse ano e o segundo em maio. Existe um terceiro livro que reúne todas as histórias em inglês, com o título traduzido Rise and Raise Others. O capítulo de Letícia faz parte do primeiro volume.
O título do meu capítulo é Empurra e Sobe e Cai e Levanta e Puxa e Voam. Ele é diagramado como uma escadinha, né, para ir mostrando esse movimento aí, sempre com curvas sinuosas da trajetória das mulheres, né, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal, numa sociedade que a gente sabe que ainda é bastante machista. Então, com essas dificuldades todas de enfrentar um machismo estrutural.
Ela conta como se envolveu no movimento pela igualdade de gênero em carreiras jurídicas e como a busca pela sororidade abriu portas a ela. A advogada estuda o mesmo tema em seu doutorado em sociologia na UEL, que tem como linha de pesquisa a desigualdade e cidadania. O primeiro volume de Uma Sobe Puxa Outra, Histórias Reais para Impulsionar Mais Mulheres, está à venda no site da editora Literary Books por R$ 68,90. O segundo volume, de mesmo nome, custa R$ 78,90. E o kit com os dois livros custa R$ 120. Também estão à venda pelo mesmo preço na Livraria da Vila, no Shopping Aurora, que fica na Avenida Ayrton Senna da Silva, 400, no bairro Gleba Palhano, em Londrina.
Está aí a matéria da Heloísa Gonçalves. O segundo volume de Uma Sobe e Puxa a Outra tem como subtítulo Sem Saber Que Era Possível, Foram Lá e Fizeram. O capítulo da Letícia Badawi está no primeiro volume de Uma Sobe e Puxa a Outra, com o subtítulo Histórias Reais para Impulsionar Mais Mulheres. Lembrando o nome da editora, Literary Books. E o Encontro de Contadores de Histórias de Londrina, o ECO, 12ª edição, terminou semana passada. Na terceira edição, teve homenagem ao escritor e também contador de histórias, Sebastião Narciso, o Tião Balalão, que morreu em 2012. Ele é pai da médica londrinense Beatriz Serralho Narciso, radicada em São Paulo. Beatriz se especializou em laringologia e voz, está terminando o mestrado e, entre suas áreas de atuação, a cirurgia de transição vocal para mulheres trans. Heloísa Gonçalves.
A médica londrinense, radicada em São Paulo, Beatriz Serraglio Narciso, se dedica à saúde e aos cuidados preventivos com a voz. Ela é formada em medicina pela UniOeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Ano passado, concluiu sua residência em otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-facial na FAMERP, a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Beatriz se especializou em laringologia e voz na Santa Casa de São Paulo e hoje está no processo de concluir seu mestrado também na Santa Casa. Ela se interessou por estudar medicina por influência de seu pai, Sebastião, que após perder a visão total em um acidente de carro, mudou de carreira, do campo da sociologia à arte. Ele virou ator e escritor de peças e passou a incentivar a música na vida de Beatriz. Ela começou a estudar violão e ter aulas de canto, o que fez com que ela descobrisse seu interesse pela voz.
O meu pai, ele ficou deficiente visual com 29 anos, 4 meses depois de casar com a minha mãe. E eu nasci 9 anos depois. Nesse meio termo, ele fez faculdade de sociologia e ele sempre foi muito batalhador. Ele tinha a limitação dele, a deficiência, mas isso não abalou ele, claro, sempre com a ajuda da minha mãe, mas fez ele superar as dificuldades e, de certa forma, ele era muito livre. E ele batalhava por tudo que ele queria. Tanto é que ele escreveu 4 livros, as peças de teatro, né? Ele deu uma aula, assim, de superação e de inclusão social. E eu sempre cresci nesse ambiente, então, que se pregava o respeito, o amor ao próximo, né? As diferenças. E também de muita batalha, de muita luta do meu pai e da minha mãe. A gente era de uma família muito simples, assim, mas eles sempre fizeram de tudo pra eu ter um bom estudo. Falei pra eles que eu queria fazer medicina. Meu pai, no começo, foi um pouco contra, porque ele achou que era uma faculdade sofrida, né? E a minha mãe, no começo, também ficou um pouco receosa, mas depois que ela viu o que eu realmente queria, super me apoiou. E eu estudei, fiz 1 ano de cursinho e eu passei aí na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Mas eu acho que, com certeza, toda essa minha bagagem determinou muito sobre a minha decisão, né? De escolher a medicina. E ainda mais pelo fato de que, quando eu tinha 12 anos, o meu pai, ele também gostava de cantar e ele me deu um violão. E eu comecei a cantar também, me colocou nas aulas de técnica vocal. Então eu acho que isso teve uma grande influência na minha escolha da especialização. E eu fiz otorrino e eu sou especialista em laringologia e voz.
O pai de Beatriz faleceu em 2012, quando ela estava no primeiro ano da faculdade de medicina. 5 anos depois, ela se formou e hoje atua como otorrinolaringologista nas áreas da audição, olfato, voz e respiração. No campo cirúrgico, auxilia pessoas que desejam realizar transição vocal, seja para tornar a voz mais aguda ou grave.
E os tratamentos que eu ofereço, tem a questão clínica do consultório, da avaliação vocal, mas também as cirurgias, né? E hoje em dia o que tá muito em alta, que eu faço é a cirurgia de transição vocal para mulheres trans ou até para mulheres cis que fizeram uso de anabolizante e ficaram com a voz mais grave, mais grossa, e elas desejam agudizar um pouco essa voz, que é a cirurgia da glotoplastia de Wendler. É uma cirurgia que é feita, assim, toda pela boca, então você não fica com uma cicatriz no pescoço. Dou alguns pontos na corda vocal dessa forma, eu deixo a corda vocal um pouquinho mais tensa e isso faz ela vibrar mais rápido, aumentando a frequência vocal e deixando a voz mais aguda. Mas além disso, também tem a cirurgia de tiroplastia tipo 3, que eu faço, que é pra agravar a voz, principalmente daquele homem que passou pela adolescência, virou adulto e não teve a muda vocal, a voz ainda é um pouco aguda e incomoda. Ou também pessoas que ficaram roucas e têm lesões como pólipos, nódulos na corda vocal, ou até alguns casos de câncer de laringe em estágio inicial, que estão na corda vocal só, eu também faço esse tipo de tratamento.
A médica explica ainda que existem certos cuidados necessários para garantir a saúde da voz.
Primeiro, a maneira de falar sempre. O ato de você ficar gritando ou de você ficar forçando a sua voz em público, isso machuca a sua corda vocal e às vezes pode criar algumas lesões como pólipos, nódulos que deixam você rouco e mudar a característica da sua voz. Agora, a questão da alimentação também, cuidar, não ter uma alimentação mais saudável, se hidratar bastante, porque uma alimentação pobre em nutrientes, rica em gordura, em açúcar, precipita refluxo e o refluxo prejudica a nossa corda vocal também. E a gente sabe que o refluxo, ele é um fator de risco pro câncer. Além disso, a gente não pode esquecer do cigarro. E quando eu falo de cigarro, eu não tô falando só do cigarro normal, né? Eu tô falando desses cigarros eletrônicos que estão super em alta, o narguile, que eles são assim, um veneno, tanto pra nossa corda vocal quanto pro pulmão. A grande maioria de todos os tumores de cabeça e pescoço, eles são associados com o cigarro, em segundo lugar também com o álcool. Então, o que são cuidados preventivos com a voz? É evitar o tabagismo, o etilismo, uma alimentação saudável, sempre estar se hidratando e evitar de ficar gritando, de falando mais alto, de não forçar o seu instrumento vocal.
Beatriz Narciso, nascida em Londrina, hoje atende consultas em São Paulo, capital. Ela usa seu perfil no Instagram como plataforma educativa, explica processos cirúrgicos que realiza, responde dúvidas sobre os procedimentos e alerta seus seguidores sobre cuidados preventivos com a voz. O perfil na rede social é Beatriz Narciso. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
Agradecimentos também a Argélia Serralho Narciso, mãe da Beatriz, que é assistente social no ambulatório do Hospital de Clínicas da UEL. A Beatriz planeja estar em Londrina no final deste mês e deve vir ao vivo aqui na revista.
Radar 415. Was ist für ein Sumpf?
Meine Gefangenennummer, Bra.
Alles oder nix. 2012.
Tschakel! Menschakel, du Schalocke!
In das ganze Land.
Jetzt bist du Ratal geworden.
But I went to work in the music industry.
Is there money in it?
A lot of money. Have you never heard about Dr. Dre?
What kind of doctor is he?
Trailer do filme O Roubo do Sucesso, que fica em cartaz mais 3 dias no Cine Teatro Ouro Verde, baseado na autobiografia Tudo ou Nada, do rapper e produtor musical conhecido pelo apelido de Ratar, que no idioma curdo significa perigo.
Ich hab Scheiße gebaut. Ich hab seinen Koks verloren.
Wie geht das, Koks zu verlieren, Bruder?
Weißt du nicht irgendein Ding, was ich trinken kann?
In Stuttgart gibt es einen Goldhändler. Die kaufen Zahngold an.
Und wie viel Gold sprechen wir?
Weil Schweigen Gold ist, aber das weißt du schon. Während wir auf.
Was hast du schon wieder angerichtet?
Wovon redest du?
Wie sollen wir das machen? Im Knast ein Album aufnehmen.
Halle, Flashbacks, Flucht endet, wo alles begann. Nur dieses Mal, wenn ich rauskomme, bin ich wohl ein anderer Mann.
G! G! G!
O longa conta a história real do músico alemão de ascendência iraniana. Saiu de uma prisão do Iraque quando ainda era garoto, se mudou com a família para a Alemanha nos anos 80. De pequeno criminoso, se tornou um grande traficante, diz a sinopse do filme. E tudo muda quando ele perde uma grande carga de cocaína e, para pagar sua dívida com o cartel, planeja um roubo de ouro que entrou para a história. O filme mostra também a trajetória musical de Ratar, que alcançou o topo das paradas alemãs com um álbum de rap gravado na prisão.
Lass mal bitte pennen, ja?
Wie spät ist denn?
3:30.
Sorry, Junge.
The city's not for you.
All unser Leben schon geschrieben.
Aber du wirst mal schauen. Achibat sind die Gichot haben das Gichot.
Du bist jetzt eine lebende Legende.
O Roubo do Sucesso segue em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde de hoje até quarta-feira. 2 horas e 20 minutos de duração, classificação indicativa 18 anos. Sessões às 16h e 19h. Ingressos à venda na bilheteria do Ouro Verde 30 minutos antes de cada sessão. Somente pagamento em dinheiro. R$20 a inteira, R$10 a meia entrada. Hoje todo mundo paga meia. E nas sessões das 16h amanhã e na quarta, o valor também é R$10.
Se você quer mesmo saber por que que ela ficou comigo, eu digo que não sei. Se ela ainda tem seu endereço ou se lembra de você, confesso que não perguntei.
E o terceiro show da série Brasil Canção será nesta sexta-feira, dia 8, no Teatro AML Cultural. Paulo Vitor canta Chico Buarque.
Um segundo sequer, que noites de alucinação passo dentro daquela mulher. Com outros homens ela só me diz que sempre se exibiu e até fingiu sentir prazer, mas nunca soube antes de mim que o amor vai longe assim.
Essa é a gravação de Aquela Mulher com o trio Mambembe, que está no disco A Sambópera do Malandro. No show desta sexta, que começa às 20h no Teatro AML, Paulo Vitor Poloni e o violonista Gustavo Gorla apresentam um repertório com temas do cancioneiro buarquiano de todos os tempos. Ingressos antecipados R$ 25,00 à venda na Escola de Música Canto da Lira. Mais informações também no perfil do Instagram, @pvpoloni. Paulo Vitor canta Chico Buarque, tem apoio da UEL FM. E com a voz do Paulo Vitor, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Eliette Vanzo, Valéria Giani e Patrícia Zanin. Colaboração da estagiária Heloísa Gonçalves. Direção de estúdio Ricardo Lima. Ótima semana para você e para nós. Até amanhã. Tchau.
Com outros homens, ela só me diz que sempre se exibiu e até fingiu sentir prazer, mas nunca soube antes de mim. que o amor vai longe assim. Não foi você quem quis saber